Eu quero mandar meu bom dia aqui para o nosso ouvinte de Hidrolândia, Bartolomeu Neto. Hidrolândia, no estado do Ceará. Esses dias ele mandou uma mensagem para nós aqui, falou: Marcelo, eu tenho um livro aqui, Cedro e Mogno no Semiárido, 170 perguntas e 170 respostas sobre reflorestamento. Olha, é muito interessante, vocês podiam fazer contato com o autor e fazer uma entrevista aí no programa, dando dicas para os ouvintes aí do programa. E já está ao telefone com a gente o Francisco da Chagas Rosa, mais conhecido como Chico Rosa. Chico Rosa, bom dia, um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Nacional de Brasília, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes deste grande Brasil que tanto amamos, deste Brasil que lhe escuta, que nos escuta agora. Um bom dia, Marcelo.
Bom dia. Reflorestar é uma matéria simples, Chico Rosa?
Não é tão simples não, mas reflorestar não é nem um problema de agricultura, é um problema de cultura, é um processo cultural. Mas antes eu vou fazer assim um breve histórico. Eu sou engenheiro agrônomo, já tenho 40 anos de formado, fui formado pela Universidade Federal do Ceará. Agora, eu dou dois títulos a mim, eu sou um cidadão, tá certo? E eu sou uma pessoa preocupada com o nosso ambiente, com o meu Nordeste, porque eu sou nordestino. Eu comecei a me preocupar, como é que está acontecendo isso, e embora como engenheiro agrônomo, sou especialista na área de fitotecnia, que é a área que trabalha com plantas, com árvores, sou palestrante, escrevi até um livro sobre reflorestamento, mas a minha preocupação foi o que é que eu posso fazer pelo meu Nordeste com esse grande problema que é a desertificação. Quando eu pensei, eu digo, o problema não é só de agricultura, que a agricultura nós temos muita gente especializada, nós temos bons técnicos, bons engenheiros que conhecem bem o assunto, mas o problema é cultural, é ter na cultura das pessoas, que em vez de destruir, tem que construir.
E no caso específico do semiárido, do ponto de vista técnico, o que é desertificação?
É dentro desse conceito cultural que eu lhe falei. O homem começou a destruir, como foi que ele destruiu? Ele cortou as árvores para fazer agricultura. Foi cortando, foi repetindo, foi cansando o solo, foi deixando a terra descoberta. E aí o que é que veio acontecer? Veio os processos, veio a insolação, veio a erosão, veio tudo, as plantas não se recuperaram mais, o processo produtivo era só tirar da terra, nada colocar na terra, tá certo? Então desse processo iniciou-se o processo de desertificação, que não é só no Nordeste, é na Amazônia. Vamos abrir o olho com a Amazônia, tá bom?
Sim.
Então é qualquer lugar. Então o que foi isso? Então eu me dei aos cuidados, ao trabalho de pesquisar. Nessas pesquisas, eu vi que o cedro, que é uma espécie florestal nobre, o mogno e algumas outras, como o jatobá e outras, elas, se a gente plantar aqui no semiárido, nessas áreas que já estão em desertificação, porque tem um processo que poucas pessoas sabem. As áreas estão em desertificação, mas já estão todas estruturadas, já tem uma energia na fazenda, a área já está cercada, a área já tem um poço profundo ali, tem uma estrutura hídrica qualquer, mínima que seja, então tem tudo isso. Então qual foi a nossa ideia? Foi aproveitar essas áreas que já estão em desertificação e plantar florestas. Mas plantar floresta, tanto de espécies nativas como de espécies exóticas, porque o mogno, o cedro, tá certo? O cedro é nativo daqui, o mogno, alguns são exóticos, como o mogno africano, mas tem o mogno brasileiro, que não é exótico. Em síntese, é começar a recuperar a área de desertificação plantando árvores. Tá? O que é que a gente vai fazer, que já estamos fazendo aqui no Ceará? E em alguns estados do Nordeste, onde eu já tenho esse trabalho, em mais 3 ou 4 estados. O que é? Nós plantamos as árvores e fazemos um projeto de manejo para depois, quando as árvores estão grandes, ninguém desmata toda aquela florestazinha recuperada, não. Digamos, se eu tenho 1.000 árvores todo ano, eu faço a colheita em 100. Quando chega no 10º ano, aquelas primeiras já rebrotaram, aí a gente vai. Então a floresta fica uma floresta viva, uma floresta dinâmica. Sim. E eu ainda associo outra coisa.
E tem uma coisa, né, vale destacar para o nosso ouvinte, que o mogno, o cedro e outras espécies tem muito valor, né, na indústria moveleira.
Pronto, muito importante isso. Então, o que é que dá isso? Que até agora, na nossa entrevista, nós falamos só na sustentabilidade ambiental, não é?
É.
Agora, vamos ver. Com isto, traz uma sustentabilidade econômica, porque dá renda para o produtor, tá certo? E além da sustentabilidade econômica, tem uma outra muito importante, que é a sustentabilidade social. Porque se o homem do campo, ele tiver renda, ele não tem necessidade do êxodo rural, de ir embora para as capitais, de ir embora para as médias cidades, mesmo do Nordeste, ou pequenas cidades, fazer verdadeiras favelas nas periferias das pequenas cidades, que é um fenômeno social.
Agora, uma dúvida minha é sobre a questão da água, oferta de chuva, nesse reflorestamento. O que, que você avaliou? Nas áreas mais secas, dá para plantar essas variedades aqui?
Excelente pergunta sua, excelente e esclarecedora, nos dá a oportunidade de esclarecer muito. A água é muito pouco, porque essas espécies precisam de pouquíssima água. Então, essa pouca água tem em todas, na maioria dos estados do Nordeste. O que nós, às vezes, não sabemos é administrar a água que temos, tá certo? A água é muito pouca. Você vê que faz uns 5 anos que a gente tem plantado várias coisas, foram 5 anos de seca muito grave aqui no Nordeste, e nós não perdemos árvores por falta de água, tá certo? Tá bom, então é isso.
Chico,
tá bom?
Rosa, tem mais ou menos, não sei se uns 7, 8 anos, porque aqui no programa a gente conversa com especialistas e tal. Muita gente na época falava assim, olha, plante eucalipto, é uma poupança, porque dentro de 7, 8 anos ela vai vender essa madeira. E muita gente pelo Brasil afora plantou tal de eucalipto. E hoje está ruim de preço. Tem lugar que não compensa nem cortar ele, a terra está lá ocupada com eucalipto, não tem o que fazer. O preço caiu. Esse que foi plantado na maioria visava a indústria do papel. Ele é um eucalipto que não serve para madeiramento, né? Até onde eu sei, parece que é isso que o pessoal tem falado. E o preço está lá embaixo, né? Não compensa. Qual a sua observação sobre eucalipto em comparação com essas espécies que você tem citado aí, mogno, cedro e tal?
Boa observação essa sua. Me dá uma oportunidade de chegar a um outro ponto importante, que se chama logística, tá bom? Então, em cima dos problemas da logística que aconteceram com o eucalipto, nós já fomos pesquisar melhor. Primeiro, o valor. Enquanto a árvore de eucalipto é R$ 50,00, R$ 70,00 ou R$ 30,00, e que realmente é mais cedo em 7 ou 8 anos, nós fomos ao mogno, que o mogno já é em 15 a 18 anos, aí no Sudeste e no Sul, mas aqui no Nordeste, como tem sol o ano inteiro e a planta cresce, amadurece mais ligeiro, aqui no Nordeste o mogno é 10 anos. Nas regiões secas, onde tem sol o ano inteiro, tá certo? Aí o mogno já é mais precoce. Então vamos ver. O mogno, enquanto eu vou ter numa árvore de eucalipto R$ 70,00, 50, não sei o quê, com 7, 8 anos, o mogno com 10 a 12 anos eu vou ter, em média, R$ 1.000, tá certo? Poderei ter muito mais, mas em média R$ 1.000. Ah, o eucalipto é para celulose. Ai, mas eu plantei uma espécie que é boa é para carvão, e estão precisando é para celulose, ou o inverso. Então aconteceram, mas a empresa, a indústria ia se instalar e por motivo de ordem econômica nacional ou mundial, a empresa não se instalou. Já com o mogno, vamos ver. A gente não são estudos meus, são estudos dos institutos internacionais, como o WWF, ele diz o seguinte, que para os próximos 50 anos... nós teremos um déficit muito grande. Nós não estamos plantando nem 10% do que precisa, a nível de planeta, não é a nível de Ceará, nem de Brasil, não, nem de Nordeste. A nível de planeta, nós já começamos a entrar no apagão florestal de madeira nobre. Então, se eu tiver mogno, madeira nobre de mogno ou de cedro, eu vendo para as morrelarias aqui do Ceará, eu vendo para a morrelaria de São Paulo, e vice-versa, quem tem mogno lá vende. E se precisar mais, só o mercado nacional de madeira nobre é uma coisa muito grande, tá certo? Uhum. Então, sobre esse problema, a gente passa essa informação e que as pessoas da área técnica, da área de mercado, vão confirmar. Que hoje a grande pergunta é essa, e o mercado? Então, nós já estamos com essa solução, ok?
Sim. Ô Chico Rosa, só para a gente ter uma noção, não sei se tem estudo já sobre isso, deve ter, Um hectare dá para você ocupar com quantas árvores de cedro ou de mogno?
Existem vários modelos. Se a gente planta no espaçamento de 4x4, tem 625 árvores. Se a gente planta num espaçamento de 5x5, a gente tem 400 árvores, tá bom? Agora, quando a gente vai ver o volume total de madeira, porque ali onde tem menos árvores, 5x5, a árvore fica assim, ela tem um diâmetro maior, ela fica mais curta, mas o diâmetro é maior. Mas quando vai somar o volume total de madeira, ficam coisas parecidas. Aí um tipo de produtor gosta no 4x4, outro gosta no 5x5, e tem outros que vão mais além, 6x6, outros querem 3x3, mas independente disso, vai dar em torno de 400 metros cúbicos de madeira por hectare. Vendendo a R$2.000 o metro, dá R$800.000 de renda no hectare. Tem, se consegue vender a R$2.500, a turma fecha a conta que é R$1.000.000 no hectare, tá bom? Mas isso varia muito. Às vezes pode vender só a R$1.500, pode vender a R$3.000, é mercado. Então, por aí ver como o mogno e o cedro é uma opção boa para o produtor.
Na análise do senhor, o mercado de madeira, ele mostra um mercado mais sólido no longo prazo, né?
Mercado de madeira nobre.
Nobre,
isso. O mercado vai ficando cada vez mais sólido, porque se a gente for pensar assim, ó, o cedro tem mercado milenar, desde o cedro do Líbano, desde as histórias bíblicas. O mogno já tem mercado secular, coisa de mais de 100 anos. E a tendência agora, como eu disse, como a gente já está faltando madeira nobre a nível de planeta, mercado é franco, mercado é aberto. O que eu quero, assim, encerrar minhas palavras é, primeiro, eu agradecer a oportunidade de falar nessa grande emissora que é tão bem ouvida em todo o Brasil e também passar um sentimento de muita satisfação por eu estar, como cidadão, contribuindo para ajudar a resolver um problema, eu estou trazendo soluções para o problema da desertificação do semiárido do meu querido Nordeste, repito, Roberto, Nordeste que eu amo, Nordeste que eu vivo nele.
E nós queremos agradecer aqui pela atenção, Dr. Chico Rosa, Francisco da Chagas Rosa, né, autor do livro Cedro e Mogno no Semiárido, 170 perguntas e 170 respostas sobre reflorestamento.